Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Iniciaremos agora o capítulo 37, que é Reajuste. E aí, até pelos títulos, assim, é interessante.
Porque vai ficando melhor, né?
Exatamente. E aí o André Luiz fala, né? Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. E olha, não tem um capítulozinho que não tem um passe.
É muito interessante, né?
Para mostrar essa importância do passe que a gente...
É, porque ela já recebeu a transfusão de sangue, né? Ela estava fraca. Mas, além disso, tem o passe de reconforto para quê, né? É essa questão do tratamento material junto ao tratamento espiritual, né? Um vai complementando o outro. Porque a gente não é só corpo. E a gente encarnado também não é só espírito, né? Então tem que haver a conjugação, né?
E aí, o espírito, Clarencio, vai dar um passe nela. Agora, imagine se ela soubesse o que é o passe e se ela mentalmente pedisse para que os espíritos dessem um passe nela.
Que beleza, né?
Olha a ajuda sendo aí de uma forma mais efetiva. E às vezes nós estamos precisando de passes espirituais dos nossos amigos e a gente nem se lembra de
não se
recolher.
Coloca na posição, não é? Para receber.
Exatamente,
o passe.
De se recolher e pedir para o mentor estar ali dando um passe, que esse passe que reconforte a mente, que tranquilize, que traga serenidade, que traga ânimo, coragem, vigor, enfim, ver as necessidades. Mas na hora que a gente pede o passe. Sem pedir, já vem?
Exato. Imagina,
ela não é espírita e não sabe o que é passe. Agora, avalie nós utilizarmos o nosso conhecimento e nos colocarmos à disposição. E aí, a injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhe os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Nosso instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Veja, o Júlio está numa movimentação só.
Agora já pode, né? Porque agora ela já está entrando num trabalho de pacificação, então já fica mais fácil isso, né? Antes, como é que eu posso ajudar alguém se eu não estou bem? Não é?
Exatamente. Zulmira veloía buscando energias novas. E enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falou otimista. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Íamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a, como se o fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa quando partimos. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Observei que o espírito magnificente da natureza não lhe feria a atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental.
Coisa de mãe, né? Pois coisa de mãe. Eu sempre falo isso. Mãe não dá sossego ao filho nem desencarnado. É uma coisa, né? A cabeça dela, porque não tem, assim, não teria outra beleza se não fosse o encontro com o filho, né?
Exatamente. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. E a gente vê essa questão da música
isso,
no mundo espiritual, né?
A música, a beleza, não é? Que a pessoa às vezes diz assim, não, mas é tudo muito simples, é tudo, gente, simples não quer ser descuidado, né? Então, o nosso lar... Até aquela fala que os departamentos têm a música porque auxilia na produtividade, né, das criaturas. E a música é importante mesmo.
Exatamente.
Na vida. Né?
A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher que seguia conosco parecia insensível à excelsitude do ambiente, a face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer, mais uma vez, que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. Reparei que para a devoção afetuosa de Zulmira, não importava o rumo. Qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria inútil. Creio que, se, ao invés da refulgente luz do lar da bênção, apenas víssemos trevas, para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível.
Existe um livro muito interessante do Mário Tamassia, que é A Mãe que Desistiu do Céu. Que é justamente isso, né? Então, a mãe poderia estar no plano superior, mas o filhinho estava numa situação trevosa. Então, o que ela faz? Ela desiste dali, porque, na verdade, o céu dela era estar junto com os filhos. E aí eu me lembro agora do amado Paulo Cordeiro, né? Já na vida espiritual, que ele falava assim, o inferno está esvaziando pelo trabalho das mães. É uma imagem, assim, belíssima, porque, na verdade, esse amor, essa renovação, né, que vai fazendo, porque se a mãe quer estar perto do filho, o filho também quer estar perto da mãe. Então, o esforço de melhoria, o progresso vai ocorrendo, né?
Exatamente. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? Aí a gente precisa saber se o nosso coração ama, exato, se nós amamos, para sabermos desses indevassáveis segredos que Deus coloca em nós. Quando penetramos o berçário, onde o menino repousava, sob a abnegada vigilância de Otila e Blandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que a sustentou paternal, falando, Zulmira, não perturbes o pequenino se o amas. Porque às vezes o nosso amor é perturbador.
É de querer, né? É o sentido de posse, né? Meu filho. Então você acaba perturbando, né?
Isso. E aí ela fala, é meu filho. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço e por isso fomos teus companheiros na presente viagem para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te assombre a alma. Certamente, o carinho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos esquecer que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te. Pede ao Senhor os recursos necessários para que teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Isso aqui é uma dica para a mãe muito interessante, né? Não admitas que teu egoísmo te assombre a alma. Porque às vezes no egoísmo, na posse de ter o filho, educa de uma forma completamente equivocada e se compromete, e compromete também o filho, compromete a reencarnação, né? Quando ele diz assim, pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo.
É, porque antes de ser nosso filho, ele é filho de Deus, né? Isso aí é uma expressão, gente, assim, que pra mim mesmo, isso é altamente consolador e alentador, entendeu? Quando meu filho desencarnou, eu tive certeza que antes de ser meu, ele era de Deus, né? E que o cuidado de Deus por ele seria superior aos meus. Porque senão você fica achando, né, que a vida está conspirando contra você.
Exatamente.
Na verdade, é filho de Deus. Então, Deus é o eterno Pai. Hoje é filho, amanhã você pode ser filho dele, ou pode ser marido, pode ser irmão. A nossa posição de título é transitória. A única verdadeira é que somos filhos de Deus. Essa posição é eterna. Esse título ninguém vai nos tirar. Não é?
É isso aí. Tocada por essas palavras, Zulmira desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava suerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro e recordou a luta que haviam atravessado quando do afogamento do pequeno irmão de Evelina. O remorso voltou a refletir-se-lhe na mente e, atribulada, exclamou: Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. Olha aqui,
que muito coisa linda. É muito bonito, né?
E você veja que esse sofrimento todo... Lembra do Evangelho que diz que a causa de tudo é o orgulho e a vaidade?
É verdade,
então, esse sofrimento todo é porque Zulmira, na sua vaidade de segunda esposa, achava que o Amaro gostava mais do filho da primeira esposa do que ela mesma. Então, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo de querer o amor dele só para ele... Ela se meteu
sofreu
nessa confusão
assim, né?
Que não estava no planejamento reencarnatório dela. Todo esse sofrimento daqui não estava no planejamento reencarnatório.
Não.
Olha como nós somos tolos. Que isso sirva de lição para a gente. Esse sofrimento todo, gente, não estava para acontecer.
Não.
Só aconteceu por conta do orgulho e da vaidade dela. A interpelada acariciou-a compadecidamente e falou: Tem paciência. A aflição é um incêndio que nos consome. Essa frasezinha, inclusive, tem que ir para a geladeira
com
também.
Certeza.
A aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos à vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignos do socorro celestial. E beijando-a nos olhos, falou: Enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Agora, porém, que sofro as agruras de minha prova, falou Zulmira, né? Em tom amargo, penso em teu anjinho. Odila, conchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou satisfeita: Ouve, meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos que o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por duas vezes a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre.
Que emoção, não é? É uma coisa assim, meu Deus, a reencarnação, a misericórdia divina é algo fantástico. Então veja só, até pra gente rir das dores da gente, né? Porque a gente fala assim, ela estava sofrendo que matou o filho da outra, né? Pensou em matar o filho da outra. E ela não deu para perceber que o filho da outra era dela também. Então, nesse momento, assim, como é que a nossa ignorância, a ignorância mesmo, acerca das leis de Deus, faz a gente sofrer tanto, né?
Exatamente.
E se a gente entendesse um pouquinho mais as leis de Deus, não haveria necessidade de tantas dores, não é?
É isso aí. E ela diz, né? O corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de dois modos diferentes por nosso intermédio. E continuou. Como vemos, somos duas mães partilhando o mesmo amor. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar. Mas o choque da revelação como que lhe imobilizara a garganta. No imo da alma, de certo algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo, para ajustar-se ao repouso preciso. Agora sim, pensava surpreendida, começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento, ao mundo tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê?
É esse o porquê que muita gente, muitos de nós, chega à doutrina perguntando como é que pode, né? Tão pequenininho, como é que pode uma criança inocente... ficar, desencarnar. E o Tiãozinho Malvadeza, né? Acontece tudo e leva tiro e faz isso e faz aquilo e não morre. Como é que pode isso? Se a gente não entender a ideia da lei da vida, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, né? A bondade divina, gente. A gente se perde. Então, a doutrina espírita, ela vem nos ajudar nessa compreensão desses fatos, né?
É isso aí. O pensamento dolorido intentava penetrar os segredos do tempo, arrastando-a ao passado remoto. Mas o cérebro doía-lhe dilacerado. Realmente, não lhe seria possível, naquelas circunstâncias, qualquer incursão no domínio das reminiscências. Mas percebia, enfim, a bondade eterna que reúne as almas nos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio, logo após seus esponsais, e o imanifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava. E reconheceu que a providência divina, ligando ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos.
Olha só, Berenice, então aqui ela não se tornou espírita, não aconteceu nada com ela, né? Mas pelo raciocínio, olha que interessante, porque na verdade a Zumira, ela possuía a dose de autoconhecimento dela, né? Ela sabia que ela estava com ciúme do marido mesmo, que ela se incomodava com a atenção do Júlio, tudo isso. Aí ela entende assim, então ele veio como filho para quê? Para eu mudar o meu sentimento em relação a ele. Quer dizer, aquele que eu odiava, eu só passei a amar porque veio como meu filho. Olha como é, gente, que é do, quando no Livro dos Médiuns, eu acho que aí tem 5 ou 15, não sei, que a minha memória é numérica. Mas a frase é essa: o espiritismo está no ar. Não é em termos assim de ser espírita, mas as ideias espíritas estão na lógica, observa. Nesse momento é uma mãe sofrida, dolorida, com muita... É doente, ela está frágil, mas ela tem a percepção por que o Júlio foi filho dela.
É isso aí.
Ela tem a percepção.
Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais a rival, mas a benfeitora que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela, em pranto silencioso, qual se lhe fora filha ocultar-se nos braços maternais. A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhe os cabelos. Convém-lhe o repouso, afirmou Clarencio, amigo. Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós do descanso justo, e seguiu-nos. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zumira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador.
Olha só, gente, tão interessante, né? Ela não podia lembrar daquele momento porque, e é uma coisa muito séria, ela estava num estado de fragilidade orgânica, né? Ela estava num período de recuperação. Então, qualquer outra atividade espiritual mais intensa redundaria o quê? Num desgaste orgânico, porque naquele momento ela está encarnada. É espírito ligado ao corpo, então ela sentiria. Então ela é poupada. Mas olha como ela também fica ali em espírito algumas horas no berçário, para quê? Para ajudar na recuperação. É isso é que a gente tem que começar mais uma vez a pensar no nosso sono físico. O que é que a gente quer no sono físico? É voltar atormentado, cansado, angustiado, ou voltar bem? Se eu quero voltar bem, eu tenho que pedir aos espíritos que me levem a ambientes de reconforto, de recuperação. Eu tenho que pedir isso. Porque muitas vezes, se eu for pela minha própria tendência, eu vou para lugares em que a agonia vai continuar, né? E aí o corpo vai sentir. Eu vou adoecer.
Exatamente. E aí voltaríamos para reconduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhoras gerais. Afastamos-nos assim para regressar em breve. Agora, ela não é espírita, ela não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos. E muitas vezes nós sabemos e falamos que isso não acontece.
Não, exato, não aproveitamos, né?
Poxa, ninguém me ajuda, meu mentor me esqueceu aqui.
Exato.
Com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante. O relógio marcava 9 da manhã. Quando a enferma, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou, então, delicioso sonho. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança.
É, isso aí não tem dúvida, né, gente?
É.
Mãe contra filho, a gente sabe, a gente traz impressão tátil, ninguém engana. É por isso que tem um fato de uma mãe lá que a gente conheceu, lá no Pedro e Paulo, e essa senhora, ela era da religião protestante, né? Era dedicada à sua atividade lá. E naquele dia, ela acabou de almoçar, tudo isso, reajustou a cozinha, né? E daqui a pouco ela sentou na mesa da cozinha e deu como se fosse uma cochilada. E na cochilada, o filho chegava e falava assim: mãe, vim tomar a benção à senhora. E ela então falou assim: Deus lhe abençoe, meu filho. E ela desperta. E ela desperta assim: ué, mas fulano, ele era piloto, né? Era piloto da aeronáutica, né? Do exército. Aliás, ele é piloto, ele não tá aqui, o que, que é isso? Ela ligou pro pastor com o coração apertado. Aí o pastor falou assim: não, isso aí, você já orou? Assim: não, claro que eu já orei, mas eu tô agoniada com isso. Aí ele falou assim: isso são artes do demônio. Assim: não, não é o demônio, é meu filho. Com certeza é meu filho não é demônio. E aí passa um tempo, né, e tudo, ela desligou o telefone. Aí dali a umas horas, chega a comissão da aeronáutica falando, né, que realmente o avião do filho caiu, né? Foi aquele desastre que foi na área de Mato Grosso. Mas eles não sabiam se havia sobrevivente, como é que foi, tudo isso. Aí ela falou assim: eu tenho certeza que meu filho morreu. Aí eles ficaram assim: ué, como é que uma mãe vai ter certeza disso, né? Eu tenho certeza, tudo isso. E começou a sofrer e tudo, e realmente depois foi localizado e ninguém se salvou. Então, observa só. Quando fala que a Zulmira sabia que tinha estado com o filho, mãe conhece filho. Então, ninguém vai enganar. E essa é a interrogação é que fica para quem não crê na comunicabilidade entre os espíritos, para quem não crê na imortalidade da alma, né? O que foi que apareceu para ela ali? É claro que foi o filho. E ela sabia que era o filho, certamente, né? Só que naquele momento, a doutrina ou o intérprete da doutrina que ela abraçava não soube dar uma resposta. Porque para ele, né, a vida acabava no túmulo. A doutrina espírita, ela abre um horizonte para a gente, né? A vida continua. A gente, muitas vezes, Berenice, eu acho que a gente, como espírita, subaproveita essas informações. Porque, meu Deus do céu, isso é demais, né? Isso, eu tô lembrando agora da Ana Barione, que falaria assim: é fantástico, né? gente, isso é fantástico, porque isso traz para nossa vida uma... É a realidade mesmo. Se a vida continua, ninguém morre, o meu amor continua, e se há comunicabilidade, o meu amor chega até o outro, como também a minha indiferença, o meu ódio, o meu comentário maledicente chega até o outro. E aí eu começo a perceber o quê? É hora de mudar, porque a lei é de progresso e eu posso ser feliz. Vamos! Se eu não consigo transformar um sentimento de animosidade em amizade, mas eu posso pedir a quem me ajude. Alguém que me ajude. E os bons espíritos, com certeza, eles vibram pela paz, pela concórdia, pela harmonia. Que a gente possa pensar nisso no dia de hoje. Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.